só clicar aqui sempre, né? Então.
Isso, isso. Não, é no livro.
Já tá gravando?
Tá.
Okay.
Wir können starten.
Ja,
ja, ja.
Herr Jesus, hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Hab Dank, dass du in unserer Mitte bist.
Senhor Jesus, obrigado que estás entre nós e estás conosco, Senhor.
Du leitest und führst uns jetzt.
Você, tu nos orientas e nos guia hoje, Senhor.
Du schenkst die richtigen Worte.
Você, tu nos dás essas palavras certas.
Im richtigen Moment.
No momento certo.
Für die, die es hören sollen.
Para aqueles que a devem escutar.
Danke, Jesus, für diesen Tag.
Obrigado, Jesus, por esse dia.
Amen.
Amen.
Ich wusste nicht richtig, wie ich den Titel nennen sollte heute.
Eu não sabia exatamente como nomear hoje o título, dar o título.
Aber es geht Jesus.
Mas trata de Jesus.
Wir lesen in Römer 8, Vers 29.
Nós lemos em Romanos 8, 29.
Vers 29. Sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat, die hat er auch bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist.
Então, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Und in Kolosser 1, Vers 15.
In Kolossenses 1, 15.
Christus ist das Ebenbild seines Vaters. In ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
Was bedeutet das, geschaffen, um Christus ähnlich zu werden?
E o que significa isso, ser criado para ser semelhante a Jesus?
Darum geht es mir heute.
É sobre isso que eu quero falar hoje.
Wer ist Christus heute für uns?
Quem é Jesus hoje para nós?
Und welche Auswirkung hat das ganz persönlich für mich?
E quais consequências tem isso tão para mim pessoalmente?
Wir feiern ja Advent.
Hoje nós comemoramos o primeiro domingo, o segundo domingo de Advento.
Advent kommt aus dem Lateinischen, heißt Ankunft.
A palavra Advento vem da palavra do latim chamada, que significa vinda, chegada.
Für die Christen ist die Adventszeit die Zeit der Erwartung.
E para os cristãos o Advento é o tempo de espera.
Die Vorbereitung auf die Ankunft Jesu Christi.
Na verdade, a preparação para a chegada de Jesus.
Dessen Geburtstag ist dann in die Weihnachtszeit, wird dann in der Weihnachtszeit gefeiert.
Então, cujo aniversário de Jesus é comemorado no Natal.
Die Ankunft von Gottes Sohn.
Ou seja, a chegada do Filho de Deus.
Begeistert uns das?
Isso motiva a gente, nos empolga?
Was dominiert unsere Vorbereitungen auf Weihnachten?
E o que toma, né, o que prevalece na nossa preparação para o Natal?
Die Geburtstagsfeier von Jesus, dem Sohn Gottes.
Na verdade, seria então a festa de aniversário de Jesus, o Filho de Deus.
Ist das reine Routine?
Ou será que é apenas uma rotina que nós vivemos?
Die in Stress ausartet?
Ou que acaba terminando em stress, né?
Oder wirkliche Begeisterung für ein ganz außergewöhnliches Ereignis.
Ou será que nós nos empolgamos para evento realmente excepcional?
Wo Jesus im Mittelpunkt steht.
É evento onde Jesus está no meio.
Wir könnten ihn mal fragen, wie seinen Geburtstag gerne feiern würde.
Nós podemos perguntar a algumas pessoas como elas gostariam de festejar seu aniversário.
Wir haben jetzt den Geburtstag von meinem Mann gefeiert.
Nós comemoramos nos últimos dias o aniversário do meu marido.
Das hat auch einige Vorbereitungen gekostet.
E isso custou algumas preparações.
Aber er durfte mitbestimmen, wie was abläuft.
Mas ele também pôde determinar o que seria feito e como ia acontecer.
Auch die Nachsorge war einige Aufwendungen.
E também após o aniversário também tinha deu algum trabalho.
Aber es ging dann ihn, der Geburtstag hat.
Mas, na verdade, então, naquele momento, tudo era a respeito dele que tinha aniversário.
Und so ist es doch eigentlich auch Weihnachten.
E assim também é no Natal.
Ich habe ein Gespräch mit angehört.
Eu ouvi certa vez uma conversa.
Haben sich zwei Frauen unterhalten, ob sie schon Weihnachten vorbereitet haben.
Aí duas mulheres conversavam sobre se elas já haviam se preparado para o Natal.
Da sagte die eine, ich feiere dieses Jahr nicht, meine Kinder sind nicht mehr da.
Aí uma falou, não, esse ano eu não vou festejar Natal porque os meus filhos não estão mais lá.
Was geht es denn an Weihnachten?
E na verdade, do que se trata no Natal?
Es geht Jesus, nicht unsere Familie.
Na verdade, o Natal trata a respeito de Jesus e não de nossa família.
Wir feiern das in der Familie.
Nós comemoramos isso na família.
Und machen uns gegenseitig eine Freude stellvertretend für Jesus.
E, na verdade, nós então nos alegramos representando Jesus, no lugar de Jesus.
Also können wir uns begeistern.
Ou seja, podemos nos então empolgar com isso?
Auf das außergewöhnliche Ereignis an Weihnachten.
Será que nós podemos nos empolgar com esse evento excepcional de Natal?
Jetzt, das war nur die Einführung.
Isso, na verdade, agora foi apenas a introdução.
Also, zu Punkt 1. Was bedeutet das geschaffen, um Christus ähnlich zu werden?
Então, no ponto inicial, ponto 1, o que significa ser criado para ser semelhante a Jesus?
Dies ist unsere eigentliche Bestimmung.
E, na verdade, essa é a nossa destinação.
Es war Gottes Absicht schon bei der Schöpfung.
Então, já foi a intenção de Deus na criação.
Und sagt in 1. Mose 1, Vers 26.
E ele fala em Gênesis 1, 26.
Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, welches uns ähnlich ist.
Então, Gênesis 1, 26. Então, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Wir können nicht ganz ermessen, was der Begriff der Gottesbildlichkeit bedeutet.
Na verdade, nós ainda não podemos compreender exatamente o que significa ser semelhante a Deus.
Aber wir können einige Aspekte betrachten.
Mas nós podemos considerar alguns aspectos disso.
Wir sind geistliche Wesen.
Nós somos seres espirituais.
Unser Geist ist unsterblich.
O nosso espírito, ele é imortal.
Und kann mit Gottes heiligem Geist Kontakt aufnehmen.
E nosso espírito pode entrar em contato com o espírito de Deus.
Wir sind intellektuelle Wesen.
Nós somos seres intelectuais.
Wir können denken, argumentieren und Probleme lösen.
Nós podemos pensar, argumentar e resolver problemas.
Wie Gott sind wir Beziehungswesen.
E assim como Deus, nós somos seres relacionais.
Wir können echte Liebe geben und empfangen.
Nós podemos dar amor verdadeiro e receber.
Wir haben ein moralisches Bewusstsein.
Nós temos uma consciência moral.
Wir können zwischen richtig und falsch unterscheiden.
Nós podemos decidir entre certo e errado.
Die Bibel macht deutlich, alle Menschen.
A Bíblia deixa claro que todas as pessoas.
Alle Menschen sind als Ebenbild Gottes geschaffen worden.
Que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus.
Aber dieses Ebenbild hat Risse bekommen.
Mas essa semelhança, essa imagem, ela teve alguns riscos, alguns danos.
Es ist beschädigt worden.
Foi danificada essa nossa imagem.
Durch die Sünde und das Getrenntsein von unserem Schöpfer, von Gott.
Através do pecado e da nossa separação de Deus, nosso Criador.
Deshalb sandte Gott seinen Sohn.
E por isso Deus enviou seu Filho.
Mit dem Auftrag.
Com o objetivo.
Die Teile des Ebenbildes zu erneuern, die uns verloren gegangen.
De renovar aquelas partes da nossa imagem que foram perdidas, danificadas.
Aber wie sieht das vollständige Ebenbild Gottes aus?
Mas e como é a imagem completa de Deus?
Und da schauen wir auf Jesus.
E basta para isso olhar para Jesus.
Die Bibel macht deutlich, dass Jesus das Ebenbild Gottes.
E a Bíblia nos deixa claro que Jesus é a imagem de Deus.
Das Abbild seines Vaters.
A imagem e a semelhança de seu Pai.
Und dass Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht hat.
E que Deus então fez transparecer o seu ser interior, mais interior.
Wir lesen das nach in 2. Korinther 4, Vers 4.
Isso podemos ler em 2. Coríntios 4, 4.
Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht, das Evangelium von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.
Então, 2 Coríntios 4, 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Gott, Jesus, das Ebenbild Gottes.
Ou seja, Jesus, a imagem de Deus.
Und in Kolosser 1, Vers 15.
Então, em Colossenses 1, 15.
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
Und in Hebräer 1, Vers 3.
E em Hebreus 1, 3.
Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat Vollmacht, die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe.
Okay, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa.
Ja. Eines muss für uns vollkommen klar sein.
E uma coisa deve estar totalmente clara para nós.
Wir Menschen werden nie Gott oder auch nur Gott ähnlich sein.
Nós pessoas, nós humanos nunca seremos Deus ou muito semelhantes a Deus.
Eva wurde versucht mit dem Rat.
E a Eva no caso foi tentada com o conselho.
Ihr werdet sein wie Gott.
Vocês serão iguais a Deus.
Das finden wir in 1. Mose 3 Vers 5.
E isso nós podemos ler em Gênesis 3, 5.
Und viele Religionen und Philosophien versprechen diese Lüge.
E muitas religiões e filosofias elas prometem essa mentira.
Der Wunsch, Gott zu sein,
o desejo de ser Deus,
tritt jedes Mal zu Tage,
aparece sempre,
wenn wir versuchen, unsere Umwelt, die Zukunft und die Menschen,
quando nós tentamos o nosso meio, o nosso ambiente, o futuro e as pessoas,
die Menschen um uns herum zu kontrollieren oder zu manipulieren.
E controlar então o futuro, as pessoas ao nosso redor e o nosso ambiente ao redor, controlá-las e manipulá-las.
Aber als Geschöpfe werden wir niemals so sein wie der Schöpfer.
Mas como criação, nós nunca seremos iguais ao Criador.
Gott will, dass sie, wir, ich und du,
Deus quer que você, nós e eu,
heilig werden,
sejamos santos,
das heißt,
ou seja,
dass wir seine Werte, seine Einstellung, seinen Charakter übernehmen.
Ou seja, que nós assumamos o seu valor, os seus caráteres e o seu posicionamento a respeito das coisas.
Gottes Geist will uns mit einer neuen Gesinnung erfüllen.
O Espírito de Deus, ele quer nos preencher com um novo significado.
Das lesen wir in Epheser 4, Vers 23.
Isso nós podemos ler em Efésios 4, 23.
Christus ähnlich zu werden bedeutet nicht,
e ser semelhante a Deus não significa,
dass wir unsere Persönlichkeit verlieren,
que nós devamos perder nossa personalidade.
Gott schuf uns in unserer ganzen Einmaligkeit.
Deus nos criou como seres únicos.
Und er wird diese Einmaligkeit sicher nicht zerstören wollen.
E essa nossa individualidade ele não vai destruir.
Gottes eigentliches Ziel für unser Leben ist es.
E na verdade o objetivo de Deus para a nossa vida.
Die Charakterentwicklung.
Que seria o desenvolvimento de nosso caráter.
Gott wünscht sich.
Deus deseja.
Dass sie einen Charakter entwickeln, wie er uns in den Seligpreisungen Jesu beschrieben wird, zum Beispiel in Galater 5, Vers 22 und 23.
Deus deseja que a gente desenvolva um caráter conforme escrito nas Bem-aventuranças de Jesus, descritas em Gálatas 5, 22 e 23.
Da sind beschrieben die Früchte des Geistes.
Ali são descritos os frutos do Espírito. Ich mache kurz das Fenster hier auf. Mhm. 22, 23.
Galater 5, Galater 5, 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies ist das Gesetz nicht.
Então, Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Das sind Eigenschaften des Charakters Gottes.
Isso são características da personalidade de Deus.
Viele Christen verstehen Jesu Versprechen über ein erfülltes Leben.
E muitos cristãos entendem que é a promessa de Deus de uma vida plena.
Falsch.
Como falsa.
Sie stellen sich ein Leben voller Wohlstand.
E muitos cristãos pensam que essa vida é uma vida cheia de bem-estar.
Die Erfüllung der eigenen Wünsche.
O atendimento dos desejos.
Dem Erreichen der eigenen Ziele und ohne Probleme vor.
O atingimento dos nossos objetivos próprios, né, e sem problemas.
Ein Mensch mit dieser Perspektive.
E uma pessoa que tem essa perspectiva.
Behandelt Gott als Flaschengeist.
Trata Deus como o gênio da lâmpada.
Der nur dazu da ist.
Que está lá, está aí.
Ihm die Erfüllung aller eigenen persönlichen Wünsche und Lebensziele zu ermöglichen.
Um Deus que está aí apenas para cumprir os desejos próprios e o objetivo da vida daquela pessoa.
Schwere Zeiten helfen uns dabei, uns weiterzuentwickeln.
No entanto, tempos difíceis da nossa vida nos ajudam a nos desenvolver nisso.
Wenn wir wirklich ehrlich sind,
se nós somos sinceros,
was hält uns in der Nähe Gottes?
O que nos faz ficar perto de Deus?
Sind es nicht gerade die Probleme?
Não são exatamente os nossos problemas?
Die Menschen, die eine Herausforderung für uns sind?
As pessoas que são um desafio para nós?
Vergessen Sie nicht, dass sich das Leben nicht um uns dreht.
Então nós não devemos nos esquecer que a vida não gira ao nosso redor.
Wir leben, um Gottes Ziele zu verfolgen.
Nós vivemos para cumprir os objetivos de Deus.
Und nicht umgekehrt.
E não o contrário.
Gott schenkt Ihnen die Zeit hier auf der Erde.
Deus te dá o tempo aqui na Terra.
Um uns, wir auch, und meinen Charakter für den Himmel vorzubereiten.
Na verdade, então, para preparar o nosso, Deus nos dá o tempo aqui na Terra para preparar o nosso caráter para o céu.
Es ist auch eine Predigt für mich.
E também isso é uma pregação para mim.
Aber was für ein schöner Gedanke.
Mas que pensamento bonito.
Zweitens, wer ist Christus wirklich für uns?
E segundo ponto, quem Jesus é realmente para nós?
Aus dem Buch Gott in tiefer Weise begegnen.
Do livro Encontrar Deus aprofundadamente.
Von Jim Goll.
De Jim Goll.
Habe ich Folgendes herausgefunden.
Então desse livro eu copiei o seguinte texto.
An den Briefen von Paulus können wir seine Einstellung zu diesem Thema sehen.
Então nas cartas de Paulo nós podemos ver o seu posicionamento em relação a esse tema.
Es ist eine wichtige Lektion für uns.
E isso é uma lição importante para nós.
Es ist sehr leicht, sich in Segnungen, Gaben und Gefühlen.
Então é muito fácil no caso em bênçãos, dons e sentimentos.
Des geistlichen Lebens zu verlieren.
De se perder, então, nas bênçãos, dons e sentimentos da vida espiritual.
Dass wir den Ruf der Jüngerschaft Jesu.
Que nós, então, o chamado do discipulado de Jesus.
Den Ruf zur Disziplin.
O chamado para a disciplina.
Selbstverleugnung und zum Opfern.
Para o sacrifício e o negar-se a si mesmo.
Vergessen.
Que nós esquecemos, então, desse chamado.
Viele Christen sehnen sich nach dem Ersten.
E muitas pessoas, muitos cristãos, né, se veem,
also nach den Segnungen,
através se veem através da bênção,
wollen aber das letzte nicht haben.
Eles querem a bênção, mas não querem o último.
Die Selbstverleugnung und die Opferbereitschaft.
Que seria negar-se a si mesmo e se sacrificar. Então o cristão ele quer a bênção, mas ele não quer o autossacrifício.
Eins werden mit Christus bedeutet jedoch beides.
Mas ser um em Cristo, na verdade, significa ambas as coisas.
Jesus sagt,
e Jesus diz,
wenn jemand mir nachfolgen will,
se alguém quiser seguir-me,
verleugnet er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.
Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz diariamente e me siga.
Das steht in Lukas 9, Vers 23.
Isso está em Lucas 9, 23.
Völlige Identifizierung mit Christus durchdringt die Paulusbriefe im Neuen Testament.
Então, na verdade, uma identificação total com Jesus permeia as cartas de Cristo, de Paulo no Novo Testamento.
Betrachten wir ein paar Bibelstellen.
Então, vamos ver alguns versículos bíblicos.
Da gehen wir noch mal in Galater 2, Vers 20.
Então, vamos novamente a Gálatas 2, 20.
Ich lebe durch Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.
Então, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Und in Philippa 2, Vers 5 bis 8.
Em Filipenses 2, 5, 8.
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Kind, als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz.
Então, Filipenses 2, 5 a 8. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Also habt die Gesinnung Jesu.
Então, na verdade, isso aqui é o caráter de Jesus.
Em Colossenses 3, vers 1-3.
Então, em Colossenses... Moment. Colossenses 3, 1-3.
Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott.
Então, Colossenses 3, 1-3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus.
Das versteht die Bibel über Hingabe.
Então, na verdade, isso a Bíblia entende como entrega.
Paulus ruft es uns zu, Christus ähnlich zu werden.
Então Paulo nos chama a sermos semelhantes a Jesus.
Er drängt es uns richtig auf.
Na verdade, ele quase nos obriga a isso, né?
So zu reden, zu denken und zu leben.
De falar, pensar e viver.
Das ist das Herz und den Sinn Christi widerspiegelt.
Que isso reflita então o sentido e o coração de Jesus.
In Epheser 4, vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund.
Então em Efésios 4:29 também está escrito: nenhuma palavra vã saia da sua boca, das suas bocas.
Er bestätigt das noch in 1. Thessalonicher 5 vers 15 bis 22 und in Römer 12 vers 1 bis 2.
E essa fala, então Paulo ele ratifica, né, confirma em Tessalonicenses 5:15 e 22 e em Efésios 4:29.
Ich will das jetzt nicht lesen.
Eu não vou ler isso agora.
Das könnte es Hausaufgabe.
Isso fica como tarefa de casa para vocês.
Christus ähnlich zu werden.
E ser semelhante a Jesus.
Seine Motivation war Liebe.
A sua motivação era o amor.
Und er wollte alles erkennen, was Christus für ihn getan hat.
Então e ele queria identificar e Paulo queria identificar tudo que Cristo fez por ele.
Darum ging es Paulus.
E isso que Paulo queria.
Jesus Christus ist der Anfang und das Ende.
Jesus é o início e o fim.
Es ist deshalb so wichtig, mit Christus eins zu werden.
Por isso é importante se tornar com Cristo.
Weil es ohne Jesus kein Leben gibt.
Porque sem Jesus não há vida.
Er ist entweder alles oder nichts.
Jesus é ou tudo ou nada.
In Offenbarung 1, Vers 8 lesen wir: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr.
Então em Apocalipse 1:8, Deus fala: Eu sou o Alpha e o Omega.
In Johannes 11, vers 25 bis 26, Jesus sprach zu ihr: Ich bin das Leben.
Então, em João 11, 25 a 26, Jesus disse a eles: João 11.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das?
Então, João 11, 25 a 26, Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso?
Warum brauchen wir das Einssein mit Christus?
E por que nós precisamos dessa de ser em Cristo?
Warum sollen wir uns nach inniger Gemeinschaft mit ihm ausstrecken?
Was für eine Gemeinschaft? Ah, okay. E por que nós devemos então nos esforçar por relacionamento íntimo, interno com Deus, com
Weil
Jesus?
Weil wir nur in ihm Leben finden.
Porque nós apenas encontramos vida nele, em Jesus.
Und unseren Sinn und unsere Bestimmung.
E o nosso sentido e nosso significado.
Jesus Christus ist für uns das Herz, der Herzschlag des Vaters.
Então Jesus é para nós o bater do coração de Deus, do Pai.
Wir kennen den Vater durch Jesus.
Nós conhecemos o Pai através de Jesus.
Als der Vater Jesus sandte, gab sein Bestes.
E quando o Pai enviou Jesus, ele deu o seu melhor, ele fez o seu melhor.
Sandte uns sein Herz.
Ele nos enviou o seu coração.
In Johannes 17, Vers 21.
Então em João 17, 21.
Lesen wir.
Nós lemos.
damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Então, João 17:21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Darum geht es im Einssein mit Christus.
Isso significa ser um com Cristo.
Weil der Vater und der Sohn eins sind,
porque o Pai e o Filho são um,
werden wir durch den Sohn mit dem Vater eins.
Então nós também seremos através do Filho com o Pai um só.
Sein Herz schlägt jetzt in uns.
O coração dele agora bate em nós.
Wir sind in seinen Gedanken und in seinen Plänen.
Nós estamos então em seus pensamentos, em seus planos.
Gott möchte uns in einen passenden Partner nach seinem Herzen verwandeln.
Então, na verdade, Deus quer nos transformar através de do mesmo batimento de Jesus, nos dar o mesmo batimento do coração de Deus.
Heilige Intimität.
É uma intimidade santa.
Heiliges Einssein.
É uma unidade santa.
Heilige Gemeinschaft.
E é uma comunhão santa.
Und was Gott zusammengefügt hat, kann kein Mensch trennen.
E aquilo que Deus juntou, nenhum homem pode separar.
Eins werden mit Christus bedeutet, in ihm zu bleiben.
E ser um em Cristo significa permanecer nele.
Jesus beschreibt uns ein wunderbares Bild.
Jesus nos escreve uma imagem maravilhosa.
In Johannes 15, Vers 4 bis 5.
Então, em João 15, 10 a 15. João 15, 4 a 5.
In 4 und 5. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Então, João 15, 4 e 5. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Como ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada.
Wenn ihr in mir bleibt, Vers 7 und 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werden ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch werden.
Então, João 15, agora 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
Das habe ich noch nicht gelesen.
Okay.
Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Freude bringt, viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Então agora, lendo o versículo 8 de João 15, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão
ich
meus discípulos.
Ich habe nur Fruto verstanden.
Genau. Sie kann schon Portugiesisch. Ela já sabe Português.
Bleibt in mir und ich in euch.
Ou seja, permaneço em mim e eu em vocês.
Die einzige Funktion des Zweiges ist es,
então, o único objetivo, do ramo,
Frucht zu tragen.
É trazer frutos.
Die vom Weinstock produziert wird.
E no caso aqueles ramos, da videira que são produzidos.
Das eigentliche Leben kommt aus dem Weinstock.
E na verdade a vida, ela vem da videira.
Und nicht aus den Zweigen.
E não dos ramos.
Der Weinstock überlebt ohne Zweige.
A videira, ela sobrevive sem ramos.
Aber der Zweig nicht ohne den Weinstock.
Mas o ramo não sobrevive sem a videira.
Der Zweig hat Anteil am Leben mit dem Weinstock.
E, na verdade, o ramo, ele tem parte da vida na vida da videira.
Solange er mit ihm verbunden ist.
Enquanto ele estiver ligado a ela.
Solange wir mit Jesus verbunden sind, bringen wir durch ihn Frucht.
Então, enquanto estivermos ligados a Jesus, permanecermos em Jesus, nós traremos frutos.
Und das sind die Früchte, die Paulus uns beschrieben hat in Galater 5.
Então, esses são os frutos que Paulo nos descreveu em Gálatas 5.
Diese Früchte verherrlichen den Vater.
E esses frutos glorificam o Pai.
Und segnen die Menschen um uns herum.
E abençoam as pessoas ao nosso redor.
Andere werden an den Früchten in unserem Leben erkennen, dass wir mit Christus eins sind.
Então, e outras pessoas reconhecerão na nossa vida através dos nossos frutos que nós somos um em Cristo.
Welche Auswirkung hat das auf mein Leben?
E quais consequências tem isso na minha vida?
Da habe ich mir das Buch von dem Georg Karl geholt, Reise in die Herrlichkeit.
Então, aqui daqui eu tirei uma parte do livro de Georg Karl, é Viagem na Herrlichkeit, na Glória, na Glória, ja.
Und
Viagem na Glória. Ja.
Und habe mich, was er über die Freude sagt.
E aqui eu copiei o que ele fala sobre a alegria.
Leben in der Gegenwart Gottes bringt uns große Freude.
Viver na presença de Deus nos traz grande alegria.
Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht.
Então, na verdade, plenitude de alegria está na tua presença.
No Psalm 116, Vers 11.
Conforme escrito em Salmo 16, 11.
Von Jesus heißt es,
e de Jesus ele fala,
dass er mit Freudenöl gesalbt war vor allen seinen Gefährten.
Na verdade, então, ele foi ungido com o óleo da alegria sobre todos os seus companheiros.
In Hebräer 1, Vers 9.
Em Hebreus 1, 9.
Die Darstellung, dass Jesus so verzweifelt
oft. E aquela representação de que Jesus estava desesperado.
Er war mit Freudenöl gesalbt.
E ele estava, no caso, foi ungido com o óleo da alegria.
In Gott gibt es nichts Schweres.
E em Deus não existe nada pesado.
Drückendes oder gar bedrückendes.
Nada oprimente ou então que nos põe para baixo, vai.
Ein wesentlicher Aspekt der Gegenwart Gottes.
E aspecto essencial da presença de Deus.
Ist viel mehr Freude und eine geistliche Leichtigkeit und Freiheit.
E na verdade a evidência da presença de Deus é alegria, uma leveza espiritual e liberdade.
In 2. Korinther 3, Vers 17, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Então, conforme lemos também em 2 Coríntios 3, 17, onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade.
Selbst wenn die Gegenwart Gottes sich manchmal stark überführend,
muitas vezes que a presença de Deus ela não esteja tão presente,
tiefgreifend heilend,
ja, und
kraftvoll herausfordernd, okay, manifestiert.
Então, mesmo que a presença de Deus ela se manifeste de uma forma profunda, arrebatadora ou então curadora,
ist dennoch die Freude Gottes nie weit und die Atmosphäre letztlich immer positiv.
Então ali a alegria de Deus ela não está muito distante e a sua e a atmosfera é sempre positiva.
Die Gegenwart Gottes ist auferbauend.
E na verdade a presença de Deus ela é construtiva.
Erhebend.
Ela nos eleva.
Prickelnd und stärkend.
Ela é fortificadora e até excitante, vai.
Nehemiah 8, Vers 10 sagt,
in Nehemias 8, 10 nós lemos,
die Freude am Herrn ist unsere Kraft.
Que a alegria no Senhor é a nossa força.
In anderen Übersetzungen Zuflucht und Bergung.
Então, em outras traduções fala que é o nosso refúgio e o nosso lugar seguro.
Das heißt, es wird auf die Dauer sehr schwer sein.
Ou seja, com o tempo, né, ao longo do tempo, a longo prazo será difícil.
Ein kraftvolles, effektives Christenleben zu führen, ohne die Freude Gottes.
Então, ao longo do tempo, em longo prazo, será difícil ter uma vida espiritual efetiva, né? Uma vida cristã efetiva e forte, sem a alegria de Deus.
Die Freude Gottes sich bewusst für eine Atmosphäre der Freude um sich herum zu entscheiden.
Então, na verdade, a gente deve se decidir. Nós devemos nos decidir por uma vida em alegria com Deus e por uma atmosfera de alegria com Deus.
Sie kann durchaus erlebt werden.
Isso pode ser vivido.
Und wir können sie bewusst hervorholen.
E na verdade nós podemos buscar isso conscientemente, essa alegria no Senhor.
Die Freude Gottes ist eine der schärfsten Waffen gegen den Teufel.
E a alegria no Senhor é uma das armas mais efetivas contra Satanás.
Und du kannst sie jederzeit aus deinem Inneren heraus freisetzen.
E você pode realmente a qualquer momento tirá-la do seu interior.
Weil Jesus in dir lebt.
Porque Jesus vive em você.
In Philipperbrief schrieb Paulus Ermahnungen.
E na carta de Filipenses, Paulo nos escreve admoestações.
Sich alle Zeit im Herrn zu freuen.
De que devemos nos alegrar no Senhor em todo o tempo.
In Philipper 2, Vers 17 und 18.
Em Filipenses 2, 17 e 18.
In Philipper 3, Vers 1.
Em Filipenses 3, 1.
Und Philipper 4, Vers 4.
Em Filipenses 4, 4.
Als Paulus dies schrieb,
e quando Paulo escreveu isso,
war er im Gefängnis in einer kleinen dunklen Zelle.
Ele estava preso numa cela pequena e escura.
Und musste jederzeit mit seiner Hinrichtung rechnen.
E ele deveria contar a qualquer momento com a sua execução.
Ich glaube nicht, dass echte Freude, die von innen kommt, einem Menschen in seiner Situation, wie Paulus sie erlebt, im Natürlichen überhaupt möglich ist.
Então, eu não acredito que uma alegria que vem de dentro do Senhor, numa situação em que Paulo viveu, até seria possível.
Super,
muito bom, muito bom.
Hier bedurfte es schon der Gewissheit von etwas Höherem.
E na verdade aqui Paulo já devia ter a certeza de algo superior.
Genauer gesagt, der Gewissheit der Präsenz Gottes.
Ok, ou seja, então na verdade a certeza da presença de Deus.
Das heißt die Realität der Herrlichkeit Gottes im Herzen von Paulo.
Ou seja, a realidade da glória da glória de Deus no coração de Paulo.
Und so ist es für uns als Söhne und Töchter Gottes.
E também para nós como filhos e filhas de Deus.
Auch immer wieder eine Entscheidung, uns für den Glauben an diese Realität tief in unserem Innersten.
Então na verdade para nós também é uma decisão nossa, né, de acreditar nisso, nessa alegria interior de Deus.
Und damit die Freude Gottes gegen andere Geister wie Bedrückung, Angst, Sorgen oder Depression zu entscheiden.
Então na verdade é uma decisão nossa de utilizar de decidirmos ser alegres no Senhor contra outros espíritos como a opressão, o medo, preocupação ou depressão.
Ich fand interessant die Bezeichnung, dass er die Geister sind Bedrückung, Angst, Sorgen und Depression.
Eu achei interessante nessa descrição aqui do autor que são espíritos que ele fala, que são a opressão, o medo, a preocupação e a depressão, são espíritos.
Wir führen das oft auf Begebenheiten zurück oder einfach unsere Stimmung.
E na verdade nós muitas vezes como sentimos isso, nós dizemos ah, isso é dependente das circunstâncias.
So nach dem Motto, ich bin mit dem linken Bein aufgestanden.
Ou no sentido assim, ah, hoje eu acordei com o pé esquerdo.
Aber er bezeichnet das als Geister der Bedrückung.
Mas na verdade o autor ele descreve isso aqui o Georg Karl como o espírito da opressão.
Die Bibel sagt ganz klar.
E a Bíblia diz claramente,
dass diese übersprudelnden Ströme lebendigen Wassers.
Que na verdade então esse fluxo de água viva,
also auch seine Freude,
ou seja, também a sua alegria,
durch Christus bereits in uns sind,
que isso já está através de Cristo em nós,
und einfach nur durch Glauben freigesetzt werden können.
E que isso pode ser liberado apenas através da nossa fé.
Das lesen wir in Johannes 7, Vers 38.
Isso nós podemos ler em João 7, 38.
Das heißt, es ist für uns als neue Schöpfung,
ou seja, isso é para nós como novas criaturas,
in Christus ein Irrtum,
engano, no caso,
wenn wir annehmen, dass die Freude Gottes immer übernatürlich auf uns kommen muss.
Então, como nós, como cristãos, é engano se nós pensarmos que a alegria do Senhor sempre deve vir de forma sobrenatural sobre nós.
Natürlich gibt es spezielle Salbungen.
Claro que existem unções específicas.
Die ganz besonders Freude freisetzen.
Que liberam alegria.
Aber abhängig davon haben wir als Christen in uns selbst diese Quelle der Freude.
Então, independente disso, dessas circunstâncias, dessa unção, nós como cristãos, nós temos dentro de nós essa fonte de alegria.
Die wir nur aktivieren und herausfließen lassen müssen.
Aquela é uma fonte que nós devemos ativar e deixar fluir.
Waren wir immer darauf angewiesen, dass eine bestimmte Salbung wirksam wird?
E se nós sempre, se nós formos dependentes de que uma determinada unção seja liberada?
So wäre ein dauerhaftes Leben in Freude.
Então uma vida contínua, plena em alegria.
Insbesondere in schwierigen Situationen wohl kaum möglich.
Então, na verdade, uma vida plena e alegre seria impossível se nós sempre esperarmos por uma unção específica.
Nein, die Freude Gottes ist bereits in uns.
Não, a alegria do Senhor ela já está em nós.
Und sie ist eine der schärfsten Waffen gegen den Teufel.
E ela é uma das armas mais efetivas contra Satanás.
Sie ist zugleich ein wichtiger Bestandteil der Herrlichkeit des Herrn.
E na verdade, isso é um item importante da glória de Deus, do Senhor.
Was wir hier über die Freude erfahren haben,
e o que nós aprendemos aqui sobre a alegria,
betrifft natürlich auch die anderen Früchte des Geistes.
Isso também se reflete ou se refere aos outros frutos do Espírito?
Also ich muss sagen, ich muss daran üben.
Eu devo dizer que eu tenho que, na verdade, treinar isso ainda.
Denn die Freude soll das Beste sein, was wir haben.
Porque, na verdade, a alegria deve ser o melhor que nós temos.
Und da hat uns der Hermann viele Samenkörner gegeben, daran zu leben.
E, na verdade, o Hermann nos deu alguns grãos, né, a respeito disso.
Was wollte ich mit dem allen sagen?
E o que eu quis dizer com tudo isso?
Es geht Jesus Christus.
Aqui se trata de Jesus Cristo.
Unserem Retter, Erlöser und Befreier.
O nosso Salvador, Libertador e Redentor.
Sein Ziel ist es,
e o objetivo de Jesus é
ihm ähnlich zu werden in unserem Charakter.
Sermos semelhantes a Jesus em nosso caráter.
Wie weit nehmen wir Jesus mit in unser Leben?
E o quão longe, até onde nós trazemos Jesus junto na nossa vida?
Ist er nur präsent hier im Gottesdienst?
Será que ele está presente apenas aqui no culto?
Oder wenn ich in der Bibel lese oder bete?
Ou quando eu leio a Bíblia ou oro?
Nein, Jesus möchte ein Bestandteil unseres Lebens sein.
Não, Jesus quer ser uma parte da nossa vida.
Die Auswirkung davon ist ein Wohlgeruch der göttlichen Gegenwart.
E, na verdade, então, o efeito disso, a consequência disso, seria uma essência, um cheiro bom da presença de Deus.
Ist dein Glas halb voll oder halb leer?
E o teu copo, ele está meio cheio ou meio vazio?
Dein Leben erstickt nicht in Herausforderungen.
A tua vida, ela não está sufocada por desafios.
Nein, selbst wenn ich schwach bin,
mesmo quando eu estou fraco,
wenn ich eine Gottesferne fühle,
Gottesferne, okay. Ferna, okay. Ferna. Mesmo quando estou me sentindo longe de Deus,
ist er da und ich kann mich besinnen, was eigentlich zählt.
Ele está presente e eu posso, no caso, me tranquilizar sobre aquilo que realmente conta.
Die Freude im Herrn,
e a alegria no Senhor,
auch in Problemen,
também quando temos problemas,
wohnt in mir,
mora em mim,
weil Jesus in mir wohnt.
Porque Jesus mora em mim.
Amen.
Amen. Amen. Amen.